Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde a você, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Hoje, segunda-feira, primeiro dia do ano de 2018, começando mais um Giro CBN Esportes. E para esse primeiro Giro CBN Esportes de 2018, a gente tem os principais destaques. Neymar é eleito o melhor jogador brasileiro na Europa pela terceira vez. Também tem prêmio para melhor jogador do futebol lá em Portugal, e um brasileiro ficou com o prêmio. Luan é eleito o melhor jogador do continente e Tite ganha a eleição como melhor técnico. Também informações do Internacional, que emprestou dois jogadores ao Sport Recife e espera já acertar com o meio-campista Richelli nos próximos dias. Também tem informações da negociação entre Cruzeiro e Grêmio envolvendo o lateral direito Edilson. Não é mais o Sassá que vai para o Grêmio, e sim outro atacante do time celeste. Além de informações do Santos, que acabou demitindo aí integrantes da comissão técnica, inclusive Elano foi um deles. E informações do futebol europeu, uma notícia ruim, né, para o torcedor brasileiro. O atacante Gabriel Jesus teve uma lesão aí preocupante, saiu chorando de campo ontem no empate do Manchester City, mas o Guardiola já deixou o torcedor um pouco mais tranquilo após uma entrevista depois do jogo de ontem. Esses e muito mais destaques agora no Giro CBN Esportes.
CBN Vale do Iguaçu.
Agora 4h35, começar o Giro CBN Esportes de hoje falando a respeito do futebol europeu, porque lá no continente teve uma votação para o melhor jogador brasileiro que atua lá fora. E o vencedor foi Neymar. Mal começou 2018 e o Neymar já está colhendo os frutos de um movimentado 2017. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi anunciado então nessa segunda-feira como vencedor do troféu Samba de Ouro, concedido para o melhor jogador brasileiro atuando na Europa, pelo site SambaFoot. Essa é a terceira vez em 4 anos que o astro leva o prêmio. Então o atacante foi o vencedor com 27,7% dos votos de uma eleição que contou com jornalistas de fora do Brasil e ex-jogadores da seleção brasileira, como Taffarel e Juninho Pernambucano, além de uma votação popular na internet. Neymar superou Felipe Coutinho, que havia conquistado o troféu em 2016 e ficou com 16,64% dos votos neste ano. Então é uma boa vantagem do Neymar para o Felipe Coutinho nessa temporada, já que na temporada de 2016 o Coutinho ficou com o prêmio. O terceiro colocado no prêmio FIFA The Best do Bola de Ouro, Neymar, vai receber o troféu em fevereiro lá na cidade de Paris, na França, onde ele atua pelo PSG. Falando aí do top 10 dos jogadores brasileiros aí que ficaram nessa premiação do SambaFoot, em décimo ficou o Ederson, goleiro do Manchester City, com 1,57%, em nono ficou o Davi Luiz com 1,64%, em oitavo o Malcom do Bordeaux com 2,03%, em sétimo ficou o William do Chelsea com 2,63%, em sexto ficou o Gabriel Jesus com 2,74%. Em quinto ficou o Casemiro com 7,19%. Em quarto ficou o Paulinho do Barcelona com 13,64%. Em terceiro ficou o Marcelo do Real Madrid com 14,40%. E como a gente já falou, em segundo, Felipe Coutinho com 16,64% dos votos. E em primeiro, o Neymar com 27,71%. Também é interessante ressaltar, né, o Neymar aí recebendo o terceiro prêmio da sua carreira aí do SambaFoot. Lembrando aí os vencedores desde 2008 desse prêmio concedido aos brasileiros. No ano de 2008 o Kaká recebeu o prêmio, em 2009 foi o Luiz Fabiano, né, na época atuando pelo Sevilha. Em 2010 foi o Maicon, lateral direito, quando atuava pela Inter de Milão. Em 2011 foi o Thiago Silva, quando atuava pelo Milan. Em 2012 novamente o Thiago Silva atuando pelo PSG. Em 2013 também Thiago Silva pelo PSG. Então o Neymar se igualou ao Thiago Silva com 3 títulos. Em 2014, Neymar já no Barcelona. 2015, novamente o Neymar pelo Barcelona. Ano passado, Felipe Coutinho no Liverpool. E agora Neymar pelo PSG, ultimando o título SambaFoot. Então o brasileiro Neymar eleito o melhor brasileiro atuando no futebol europeu. Quem também recebeu prêmio lá no Velho Continente foi o atacante Jonas, o prêmio de melhor jogador de Portugal na temporada 2017. Então o brasileiro Jonas fechou a temporada de 2017 conquistando prêmios. O atacante do Benfica foi eleito pelo jornal A Bola, neste domingo 31, o melhor jogador do futebol português neste ano que se encerra. Jonas, que também foi homenageado pelo Clube de Lisboa nesta semana, é o artilheiro do Campeonato Português com 18 gols. Em entrevista ao jornal, o atacante destacou comprometimento com o Benfica ao recusar propostas asiáticas para permanecer em Portugal. Abre aspas para Jonas. Já recusei duas propostas para jogar na China, as duas quando já estava aqui. Confesso que só aceitaria se fosse algo muito interessante para mim e para o clube. Mas conhecendo a minha família, não sei como seria a nossa adaptação. É difícil, estamos acostumados com essa beleza que é Portugal. Não dou importância ao dinheiro nesse momento. Penso mais na família. Somos felizes aqui, nunca podemos dizer nunca, mas é difícil. Fecha aspas, foi o que disse aí o Jonas, que está no Benfica desde 2014. Então o Jonas, que teve uma excelente temporada em 2011 pelo Grêmio, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, depois foi ao Valência da Espanha, onde também foi muito bem no Valência, e depois vendido ao Benfica, onde faz muito sucesso, já é aí eleito o melhor jogador da temporada, envolvendo não só brasileiros, todos os jogadores que atuam no futebol português, e também artilheiro do campeonato português, campeonato que, convenhamos, não é tão disputado, mas que sempre tem bons jogadores, né? O Abubakar do Porto também, um jogador que esteve muito próximo da artilharia, então jogadores como o Dóis do Sporting Lisboa também esteve próximo à artilharia, Sporting que é rival do Benfica, então foram os principais destaques deste ano, mas o Jonas eleito o melhor jogador brasileiro, aliás, melhor jogador do campeonato português nesta temporada de 2017. Outro prêmio, mas agora aqui na América do Sul, foi o Rei da América, prêmio concedido ao melhor jogador do continente aqui da América do Sul na atual temporada, e o vencedor foi o Luan do Grêmio. O jornal uruguaio É o País divulgou então neste domingo, né, 31, que o atacante brasileiro Luan superou o meia Arthur, seu companheiro de Grêmio, e o atacante peruano Paolo Guerreiro para se tornar o novo Rei da América, na tradicional premiação promovida há 32 anos. Na eleição de melhor treinador, Tite desbancou o argentino Ricardo Gareca da seleção peruana e o também argentino Ariel Rolan, campeão da Sul-Americana frente do Independente, e também ganhou o troféu na categoria. Apesar da derrota na eleição do Rei da América, Arthur e Guerreiro entram na seleção dos melhores, assim como o goleiro Marcelo Groi e o zagueiro Jeromel do Grêmio. Os 11 melhores jogadores foram divididos com 4 jogadores do Lanús, vice-campeão da Taça Libertadores, e 2 do Independiente, ganhador da Sul-Americana, né, além dos jogadores do Grêmio e também o atacante do Flamengo e da seleção peruana. Foram computados votos de 386 jornalistas esportivos do continente. Luan ganhou o Rei da América com 182 votos, ou seja, 49,46% dos votos dos jornalistas, deixando o Guerreiro em segundo, bem atrás, com 65 votos, 17,66%, e Arthur na terceira colocação, somando 46 dos votos, ou seja, 12,50%. Groi apareceu em sétimo na lista, recebeu 5 votos. Outros 3 brasileiros foram lembrados, uma vez cada: Everton Ribeiro do Flamengo, Jô do Corinthians, Lucas Lima do Santos, mas que vai jogar essa temporada 2018 no Palmeiras. Eleito em 2016 pelo destaque na conquista da Taça Libertadores pelo Atlético Nacional de Medellín, o atacante colombiano Borja, atualmente no Palmeiras, nem foi citado aí na votação. Falando agora a respeito da votação dos técnicos, Tite venceu a eleição com 112 votos, 30,43%. Contra 93, 25,27% de Gareca e 53, 14,40% de Rolan. Portanto, os brasileiros aí premiados no prêmio Melhor da América. Falando aí a respeito do mercado da bola, agora 4h42, o Internacional empresta Léo Ortiz e Anselmo ao Sport e segue tentando a contratação do meio-campista Richelli. Então o Internacional fechou o negócio com o Sport, mas ainda sem o Richelli. O Colorado acertou um empréstimo de Léo Ortiz e Anselmo ao clube de Recife. As idas, que faziam parte de uma oferta pelo volante rubro-negro, agora são negócios independentes, mas podem servir em breve de fator negocial para que o time gaúcho, enfim, consiga o reforço desejado. Léo Ortiz e Anselmo ficarão na Ilha do Retiro até o final de 2018. As tratativas foram concluídas ao longo da semana passada. Anselmo já estava nos planos do Sport e o time pernambucano insistiu para um novo empréstimo, né? Já Léo Ortiz sai para ganhar experiência e buscar sequência. Então Inter e Sport conversavam algumas semanas e Richelli, 27 anos, é o motivo. Na última sexta-feira, Colorado anunciou Patrick, volante ex-Sport, e enervou a situação com os dirigentes em Recife. Além do negócio com o jogador que pertence ao Monte Azul de São Paulo, o clube pernambucano bateu o pé sobre a cessão de Eduardo de Sacha, então outro jogador que interessa ao Sport para a próxima temporada. Antes de liberar Léo Ortiz e Anselmo, o Internacional já havia emprestado 19 atletas para outras equipes aí, ao todo o Brasil. Os nomes mais recentes a serem cedidos foi Arthur, lateral esquerdo, que jogará no Brasil de Pelotas, Jefferson, lateral esquerdo também, que vai jogar pelo CSKA Sofia da Bulgária, então não só jogadores que vão atuar no Brasil, e o atacante Robertson, que foi para o Jeju United da Coreia do Sul. Então a Internacional já emprestou 19 atletas, o plantel bem cheio aí que o Odair Hellman tinha à disposição, mas que agora vai se esvaziando um pouco, porque o Internacional vai se desfazendo desses atletas para ter um grupo mais enxuto, mais qualificado, né, para essa temporada de 2018, o retorno à Série A do Colorado, que tenta aí a contratação do Richelli, né, jogador aí que se destacou no Sport não só esse ano, desde 2015, vem fazendo boas partidas e vem sendo especulado em grandes equipes do Brasil. O Internacional aí está tentando contar com ele para a próxima temporada. Então vamos ver se vai dar certo o negócio do Internacional com o Richelli. E o rival do Internacional, o Grêmio, está aí preocupado na troca que vai fazer com o Cruzeiro, pois o time celeste está ainda buscando o lateral direito, o Edilson. E nem a virada do ano fez com que a negociação entre os dois ficasse parada. No último dia de 2017, os clubes deram um importante passo para sacramentar o trato para o lateral Edilson se transformar em atleta do clube celeste. Agora, ao invés de mandar o atacante Sassá por empréstimo de um ano, o Cruzeiro vai liberar o atacante Alisson. Então, nos tratos, né, o Cruzeiro vai passar 30% dos direitos do avante ao Grêmio e ainda ficará com 40%. Em contrapartida, receberá o lateral Edilson. No trato de antes, o time mineiro ainda teria que fazer uma compensação financeira ao Grêmio. Agora, o Cruzeiro não terá de compor com dinheiro para finalizar o negócio. Então, ainda resta agora o atacante Alisson se acertar com o time do sul do Brasil para finalizar a negociação. Entre Cruzeiro e Edilson, já está tudo certo. O clube mineiro dará a Edilson o dobro do salário que ele recebe atualmente no Grêmio, cerca de R$500 mil por mês. Então, aí o negócio entre Grêmio e Cruzeiro vai se acertando. Parece que o Edilson vai para o Cruzeiro mesmo e o Grêmio vai contar com o atacante Alisson em 2018. Agora 4h45, vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais informações do mercado da bola e também do futebol europeu.
CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Vale do Iguaçu.
O CBN Esportes de volta, agora 4h48, para falar do Santos. Porque o time paulista optou pela saída de Elano e Marcelo Fernandes de sua comissão técnica. Portanto, eleito presidente no início de dezembro, José Carlos irá dispensar o ex-jogador e o atual auxiliar técnico do clube. Na temporada, o ídolo assumiu o comando da equipe de forma interina, em 9 oportunidades. Nas 7 últimas rodadas do brasileiro, com 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O auxiliar Marcelo Fernandes, campeão paulista como técnico em 2018, também deve ser demitido do Alvinegro da Vila. A nova diretoria do clube irá comunicar a dupla na próxima quarta-feira, quando o elenco se reapresentará no CT Rei Pelé. Os problemas internos entre Elano, Marcelo Fernandes e Dorival Júnior pesaram para que a dupla não fizesse parte dos novos planos da diretoria santista. A intenção é implantar um novo trabalho começando do zero, sem a comissão técnica fixa. Serginho Chulapa é o único que deve permanecer. O novo técnico será Jair Ventura. Acertado com o clube desde a última semana, o treinador será anunciado após o Réveillon, assim que o Santos acertar o pagamento da multa de R$800 mil ao Botafogo. O comandante trará o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Edenilson Senna. Portanto, o Santos não terá mais a comissão técnica fixa, né? Então, portanto, o Elano e o Marcelo Fernandes vão se despedir do Santos próxima quarta-feira, né? O time se reapresentando no seu CT, né? Para o início da pré-temporada. E o único que deve permanecer é o Serginho Chulapa, né? Que tem um cargo bastante respeitado no elenco do Santos. e por isso vai permanecer aí. E o Jair Ventura, assim que o Santos pagar, o Botafogo, e ele vier a ser apresentado, vai trazer com ele então um auxiliar técnico e também o preparador físico, fechando, né, grande parte aí da comissão técnica do Santos para a temporada 2018. Definindo o técnico já é muito importante para o Santos começar a pensar também em contratação de jogadores. E uma notícia ruim, né, que nesse final de semana o Gabriel Jesus, né, no duelo do Manchester City contra o Crystal Palace, né, válido pela Barclays Premier League, o campeonato inglês que não para, né, nem sequer aí nas festas de final do ano, o jogo terminou empatado, inclusive o goleiro brasileiro Ederson, né, defendeu penalidade, foi o grande destaque do Manchester City na rodada, mas também tem notícia negativa pro brasileiro Gabriel Jesus, né, e pro técnico, né, Pep Guardiola. Então, né, o Gabriel Jesus saiu de campo ainda no início da partida, né, com uma lesão, mas não assusta tanto, apesar do jogador sair chorando de campo, o técnico Guardiola acabou tranquilizando, né. Segundo ele, o Gabriel Jesus vai ficar de apenas 1 a 2 meses fora de combate. Então, para muita gente pensou que fosse alguma coisa como ruptura ou algo mais sério, o Gabriel Jesus deve ficar aí pouco mais de um mês fora dos gramados. Então, após o ótimo ano que ele começou aí em 2017, ele já machucou o joelho, né, e teve de ser substituído de campo chorando, né, neste domingo, em jogo da Premier League. O lance aconteceu por volta de 22 minutos do primeiro tempo da partida entre Crystal Palace e Manchester City, em uma jogada com o defensor do Palace, o atacante abriu demais a perna e logo sentiu dores próximas ao joelho esquerdo. Após o lance, Jesus permaneceu no gramado e foi atendido pelo departamento médico do City. Sem aguentar as dores, saiu chorando e sem conseguir se apoiar. Em seu lugar entrou o argentino Sérgio Agüero. Então, em entrevista coletiva depois da partida, Pep Guardiola falou da lesão de Jesus, admitindo que o atacante passará um período parado, mas menor do que especulado antes. Segundo ele, Gabriel Jesus deve estar fora de 1 mês a 2 meses, disse o espanhol. A lesão de Jesus ocorreu no ligamento colateral medial do joelho, e o tempo de recuperação normal gira em torno de 2 meses previstos pelo técnico. Então, o real risco estaria caso atingisse o ligamento cruzado, né, em que a recuperação o faria perder toda a temporada, pois é aí uma recuperação em torno de 6 meses. Graças a Deus, né, que o Gabriel Jesus consegue aí se recuperar aí antes da Copa do Mundo, né? Já pensou o Brasil ficar sem o camisa 9 para a Copa de 2018? Então tinha essa possibilidade se fosse aí no ligamento cruzado, o que não aconteceu aí com o brasileiro e que deve voltar aí em torno de 2 meses.
CBN Vale do Iguaçu.
E falando aí do campeonato inglês, porque esse final de semana aí já tivemos aí rodada, foi a 21ª rodada da Barclays Premier League. O campeonato inglês que não para nem sequer no último dia do ano, né? Não parou no Natal, também não para no Ano Novo. E tivemos os seguintes resultados, né? As principais equipes entrando em campo. O Chelsea fez 5-0 em cima do Stoke City. O jogo foi no sábado lá no Stamford Bridge, 5-0, portanto, grande vitória do terceiro colocado Chelsea. O Liverpool no sábado também venceu o Leicester por 2-1. O Manchester United, né, no sábado também ficou em 0-0 com o Southampton. Ontem, né, como eu já comentei, 0-0 entre Crystal Palace e Manchester City, né, jogo que trouxe aí a lesão do Gabriel Jesus, mas que também teve destaque para o brasileiro Ederson, né, goleiro do Manchester City, que fez uma defesa de pênalti. E ontem também à tarde, o West Bromwich empatou em 1-1 com o Arsenal. Então o time do Arsene Wenger empatando fora de casa e ficando aí na quinta colocação do campeonato inglês. E o interessante é que teve rodada ontem, mas hoje já começa outra rodada. Então as equipes que atuaram no sábado já estão jogando hoje novamente. Então jogou sábado, já joga segunda, e as que jogaram domingo já jogam terça. Então tá bem complicado esse campeonato inglês aí, as datas bem próximas. Já tivemos alguns jogos hoje, o Liverpool fez 2-1 em cima do Burnley. Apesar do time do Jürgen Klopp não contar com o Felipe Coutinho e também com o Mohamed Salah, venceu com gols de Clavan e Sadio Mané. O Gudmundsson marcou para o Burnley, o jogador da Islândia, que estará na Copa do ano que vem, né? Está no grupo da Argentina, o país da Islândia participando pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Outros resultados de hoje, o Leicester fez 3-0 em cima do Huddersfield e o Manchester United vai vencendo parcialmente o Everton por 1-0. Então esse jogo começou hoje às 15 horas, então está saindo em uma etapa. E marca aí um encontro do Wayne Rooney contra sua ex-equipe. Então Rooney contra o Manchester United, a vitória parcial do Manchester fora de casa, 1-0, gol do Martial. e pressão grande. Marshall e também Juan Mata, Pogba, tiveram boas oportunidades para ampliar o marcador. O goleiro Pickford do Everton vem sendo o grande nome do jogo até aqui. Então o Manchester United, que empatou o sábado, né, acabou tropeçando no último sábado, vai vencendo e tentando recuperar pontos fora de casa contra o Everton. Outros jogos ocorrem amanhã, entre eles Swansea e Tottenham, então um jogo bem interessante lá no País de Gales. E também o Manchester City recebe o Watford jogando no Etihad Stadium, então o líder Manchester City e invicto até aqui jogando em casa contra o Watford. Quarta-feira, o grande jogo da rodada, Arsenal e Chelsea lá no Emirates Stadium, 5h45 da tarde, portanto o grande duelo aí dos rivais de Londres, Arsenal e Chelsea, válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.
CBN Vale do Iguaçu.
Ainda falando de Barclays Premier League, agora de Felipe Coutinho, que apesar de não ter atuado hoje na vitória sobre o Burnley, está próximo de se tornar o negócio mais lucrativo da história. E quem tem a comemorar é o Vasco da Gama. Vamos ver por quê. Então a chegada do Felipe Coutinho ao Barcelona está cada vez mais próxima de acontecer. Tudo indica que durante a próxima janela de transferências, o meia deverá finalmente assinar com os espanhóis em uma venda com números recordes e transformaria sua venda no negócio mais lucrativo de toda a história. O que tinha começado com uma proposta de 85 milhões de euros, 337,8 milhões de reais, deve terminar na casa de 150 milhões de euros, 596,1 milhões de reais pagos ao Liverpool. No início de 2013, os Reds pagaram em torno de 9,6 milhões de euros, 38,1 milhões de reais, para tirar o Coutinho da Internacional de Milão. Com esta venda, o Barça, os ingleses deverão lucrar em torno de 140,4 milhões de euros, 558 milhões de reais, em cima do meia. Os números superam, inclusive, a transação envolvendo Neymar e sua chegada ao PSG, que até o momento ainda é a negociação de maior lucro. Pelo jogador, o Barcelona pagou 88,2 milhões de euros, 350,5 milhões de reais ao Santos e, em contrapartida, recebeu 220 milhões de euros, 874,4 milhões de reais dos franceses. A operação total deixou o clube com 133,8 milhões de euros de lucro, ou seja, 531,7 milhões de reais. Em meio a tudo isso, quem deve se beneficiar é o Vasco da Gama. Por quê? Então, de acordo com a FIFA, o clube formador do jogador tem direito a 2,5% de cada transferência realizada. Nesse caso, seriam quase 3,75 milhões de euros, 15 milhões de reais que iriam aos cofres vascaínos devido à transação. O valor é próximo ao arrecadado na própria venda do jogador em 2008, quando a Internacional desembolsou 4 milhões de euros, ou seja, 15,8 milhões de reais, para contratar Felipe Coutinho, que desembarcou em Milão somente 2 anos depois. Então o Vasco da Gama aí lucrando praticamente 30 milhões de reais, né? Caso essa venda seja concretizada, 15 milhões da venda dele para a Internacional, mais 15 milhões da venda do Liverpool para o Barcelona. Então o Vasco lucrando bastante com a formação do Felipe Coutinho, que creio seja a principal revelação do Vasco nos últimos anos. Apesar de não ter atuado muito no Vasco da Gama, é um dos principais nomes aí que o Vasco lançou aí o profissional. Aliás, ele nem chegou a atuar muito no profissional, acho que jogou o Campeonato Carioca, se não me engano, e depois já foi vendido para a Inter de Milão. Então pouco aproveitou do jogador, mas está colhendo os frutos de apostar na base o Vasco da Gama, coisa que volta a se repetir aí atualmente. Temporada de 2017, o Vasco com alguns jogadores das categorias de base, como o Paulinho, também teve o Paulo Vitor, e que devem ter continuidade nessa temporada 2018, ainda mais com a participação na Libertadores, e com o técnico Zé Ricardo, que é o treinador que aposta bastante na base, que gosta de contar com esse tipo de jogador. Então o Vasco tem tudo para continuar colhendo esses frutos de apostar nas categorias de base, coisa que há muito tempo não fazia, né? Principalmente nos anos em que esteve na Série B. Então o Vasco contratava jogadores aí de assada com mais de 30 anos, acabava não apostando muito na base, mas 2017 foi diferente. O time apostou aí, teve revelações aí com Paulinho, Paulo Vitor, Matheus Vital. Foi bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu classificação para Libertadores e tem tudo para dar continuidade a esse processo que deve ser muito bom para o Vasco nos próximos anos.
CBN Vale do Iguaçu.
Agora 4h59, chegando ao fim o Giro CBN Esportes dessa segunda-feira, 1º de janeiro de 2018. Amanhã, dia 2, estaremos de volta com mais uma edição, 4h35 da tarde. Grande abraço a você, obrigado pela audiência, até lá. Futebol, novo rádio, up.
CBN Vale do Iguaçu.